Olá, aqui é o Paulo Bonfim e esse é o Liderança Inovadora Insights. Faz um tempão que eu não fazia um programa desse, tava com saudade, mas resolvi voltar e com um tema hoje muito interessante sobre justamente ChatGPT. O que que isso tem a ver com a nossa vida, o que isso tem a ver com a liderança, o que que isso tem a ver com o futuro do trabalho, né? Eu acho muito legal todo esse fuzuê, todas essas coisas que estão falando sobre o ChatGPT. Ah, meu Deus, vai acabar com o trabalho, né? Porque as pessoas acham que por ser uma inteligência artificial, ele vai começar sozinho produzir coisas, escrever texto melhor do que os humanos, construir coisas melhor do que os humanos, maravilha. Isso é possível? Sim. Ainda mais com essa nova versão, o ChatGPT-4, que está integrado com imagens, vídeos, etc., pode criar coisas realmente muito doidas. Melhor do que os humanos? Talvez sim, pode ser que sim, etc., etc. Mas as pessoas não entenderam ainda direito o que é o ChatGPT. Ele não é um negócio que sozinho, né? Ele não é alguém que vai abrir uma empresa de marketing, vai começar a fazer marketing no lugar das pessoas, vai abrir uma empresa de advocacia e sair advogando sozinho, pegando casos. Não é nada disso, não tem nada a ver com isso. A gente tem que entender que o ChatGPT é muito mais parecido com um gênio da lâmpada, que você vai chegar e vai dizer o seu desejo e ele vai realizar para você. Oh, que bacana, que maravilha. Temos aí o gênio da lâmpada digital, que você fala assim: pelo amor de Deus, faz o meu trabalho para mim, escreve aqui o texto que eu deveria ter escrito, faz o trabalho da escola que eu deveria ter feito, digite para mim uma nota que eu deveria ter feito, me dá ideias de temas, me dá ideia de títulos, esboça uma arte para mim, elabora um vídeo que eu deveria ter feito, e ele vai lá e vai fazer para você. Ó, que maravilha, né? É isso que essas inteligências artificiais funcionam, para isso que elas são, né? Elas vão realizar os nossos desejos. Dito isso, eu quero levantar antes algumas questões, tá? Que acho importante a gente saber. Porque falando isso parece assim, uau, super legal, né? Um mais empolgado já vai sair fazendo os pedidos. A gente tem que ser um pouquinho, ter um pensamento um pouquinho crítico e pensar assim: beleza, ele tira as ideias, ele faz as criações, ele parte da onde para fazer essas coisas? Né? A primeira coisa que eu queria falar é que por trás de toda inteligência artificial, por trás de toda inteligência que pode te dar resposta, existe conhecimento, um banco de conhecimentos. Assim como uma pessoa tem uma bagagem de histórias e etc, etc., a inteligência artificial também. O banco de conhecimento dela é a internet. Então, a pesquisa que você fazia antes na internet, quem vai fazer é essa inteligência artificial e vai buscar os negócios e montar para você, baseado naquilo que ela conhece, que ela leu, que ela buscou na internet. Agora, quais foram esses sites? Quais são as fontes? Da onde é a origem disso? Acabei de ler a notícia aqui que a Microsoft demitiu inteira a equipe de ética que colocava limites ali nas inteligências artificiais para poder acelerar o processo. Quer dizer, a equipe de ética estava atrapalhando o progresso da inteligência artificial. Sabe o que significa? A gente quer que a inteligência venha, dane-se a ética. Aonde está o perigo nisso? Onde está o perigo nisso? Vou dar um exemplo simples. O urânio que serve para gerar energia elétrica através de uma usina nuclear é o mesmo urânio que serve para gerar uma bomba atômica. É o uso que se faz do negócio, né? É a aplicação que se dá e que se permite. Porque se você tem um gênio que pode responder qualquer pergunta, atender qualquer desejo, ele vai atender os desejos, os meus sonhos mais lindos sonhei, e os não tão lindos assim, né? Eu gosto muito de chamar a atenção pro exemplo que tem no filme, que as pessoas falam que não é o melhor da trilogia, mas para mim é o melhor da trilogia, Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, em que Bruce Wayne tinha conseguido, através de investir quase toda a sua fortuna, criar um gerador de energia com base em fusão nuclear. Para quem tem acompanhado, né, os pequenos avanços que têm se dado com fusão nuclear, a fusão é um processo contrário da bomba atômica e das usinas nucleares, né, que funcionam através da fissão nuclear. Fissão nuclear é a ruptura do núcleo de um átomo, isso gera energia, né, o pulso é controlado e essa energia gera um calor enorme, esse calor é utilizado para gerar energia elétrica. No caso da fusão, é liberado ainda mais energia, mas através da união de átomos. E isso é um processo que ainda não está muito bem controlado e que ainda por cima, hoje em dia ainda se gasta mais energia para gerar, fazer a fusão do que é emitida, né? Então eles estão melhorando esse processo. E no filme, o Batman consegue desenvolver um reator de fusão nuclear, inclusive que é móvel, pode ser levado para qualquer lugar para gerar energia em qualquer lugar. Qual que é o problema? No meio do processo, ele descobre que esse reator também pode ser transformado numa bomba. O que que ele faz? Decide não liberar o negócio. Ele decide não liberar. E quando ele acha que encontrou uma pessoa que era ética, etc, etc, que ele podia liberar através dessa pessoa, essa pessoa era justamente o maior inimigo dele e transforma o negócio numa bomba, né? E o que que eu quero dizer com isso, né? É chamar a atenção porque um filósofo chamado Yuval Noah Durval, que escreveu Sapiens, A História da Humanidade, 21 Lições para o Século XXI e Homo Deus, falando sobre o futuro, ele fala muito de um olhar pessimista. E numa entrevista que ele deu, né, tem o Google, ele promove algumas palestras com pessoas muito importantes, chamado Google Talks, ele estava falando da inteligência artificial, do uso das máquinas, dos robôs, etc., de uma forma muito pessimista, mostrando vários problemas que podem surgir. E o cara do Google, incomodado, lógico, virou para ele, interrompeu ele e falou assim: olha, mas aqui no Google a gente não pensa essas coisas ruins, a gente pensa em usar para coisa boa, a gente está fazendo as coisas para melhorar a humanidade. Ele fala assim: por isso que eu preciso existir. Porque vocês só pensam nas coisas boas que podem ser feitas, vocês não pensam no uso ruim que alguém pode fazer das tecnologias que vocês disponibilizam. E se vocês pensassem, talvez vocês chegariam à conclusão que muitas delas vocês não deveriam liberar. O problema é, o ChatGPT já está aí. Já está disponível para o público. As pessoas já podem pedir o que quiser. Pode pedir para escrever um programa que quiser. Fazer as coisas que quiserem. O gênio já está fora da lâmpada e está atendendo pedidos. E sem uma equipe de ética, como é que fica o negócio? Tá, Paulo, maravilha, entendi. Puxa, que perigo, tal, mas eu não tenho controle sobre isso. O que que isso tem a ver com a minha vida? Talvez tenha a ver com a nossa vida, se a gente pensar o que muitas vezes a gente acaba fazendo no nosso dia a dia quando a gente abre mão da ética para atingir os nossos objetivos. No trabalho, no dia a dia, com as nossas equipes, com as pessoas que convivemos. Será que para acelerar aquilo que a gente quer, a gente está abrindo mão da ética, abrindo mão do que é correto, pedindo de qualquer jeito para qualquer um, se entregando, se sujeitando, sujando o nosso nome, sujando a nossa honra, né? O Roberto Chiniacic, ele conta uma história, meu professor Roberto Chiniacic conta uma história que eu acho muito fascinante, e eu já vi isso, né? Ele conta que, assim, e é verdade, né? Quando ele vai dar palestras, ele leva alguns livros dele para distribuir. Sei lá, pega uns 5, 6 livros, e ele distribui uns 4. Geralmente ele não distribui todos ali, né? No meio da palestra, mas ele distribui um tanto, e sobra alguns. E às vezes ele sabe que sobrou alguns, e ele vai buscar para levar embora, e quando ele chega lá, os livros não estão lá, alguém pegou. Para ele, como ele diz, não faz falta aquele livro, né? Ele não tá, não é alguma coisa que vai dar um prejuízo para ele, nada significativo, nada. Mas para a pessoa que levou o livro, a pessoa que levou o livro e bota aquele livro na estante, leva com uma energia ruim, que cada vez que a pessoa olha para o livro diz para ela: você me roubou, você é um ladrão. Então, ele fala assim, cara, isso é uma energia péssima para você ter por perto. É algo que você tá ali o tempo inteiro te cobrando, te dizendo você tá errado, você tá errado, você tá errado. Então, se a equipe da Microsoft, se a Microsoft está abrindo mão da sua equipe de ética, nós deveríamos pensar se nós já abrimos mão da nossa em algum momento, se estamos abrindo agora e se devemos abrir no futuro. Se nós devemos usar coisas que aparentemente são legais, mas que podem nos destruir, destruir as coisas que estão em volta. Se nós vamos fazer um bom uso daquilo que está sendo disponibilizado, ou se vamos fazer um mau uso, né? Para quem gosta ainda de mitologia, é o karma de Prometeus, né? É o problema, é o castigo de Prometeus, que deu para os homens o fogo, e por conta disso os deuses o acorrentaram e fizeram com que o corvo comesse seu fígado todos os dias, né? Para o resto da eternidade. Então, mas a verdade é que o fogo já foi liberado, o ChatGPT está liberado. As outras coisas estão liberadas. O lance é, nós vamos ser aqueles que vão utilizar as ferramentas que estão disponíveis no mundo para fazer o bem ou para fazer o mal. Quem tiver oportunidade, eu acho que todo mundo deveria assistir. Tem um filme, tá na Netflix, se chama O Dilema das Redes. E tem um cara lá que ele fala muito, né? Tá fazendo muita campanha. Agora não lembro o nome dele, mas o cara tá lá e ele faz essa campanha. E ele levanta a seguinte questão: as empresas das redes sociais, Facebook, Instagram, que é tudo a mesma coisa, Facebook, Instagram, né, etc. Eles não querem, não se importam com o que você assiste e com o que você veja, desde que aquilo que você assiste e veja te prenda, faça você ficar passar mais tempo nas redes sociais, né? Não é uma coisa voltada com a seguinte preocupação: isso que ele está assistindo, esse tempo que ele está passando, aquilo que ele está consumindo, está fazendo bem ou mal para ele? Não é essa a preocupação desses caras. A preocupação deles é: eles estão ficando mais tempo na minha plataforma, porque se sim, isso significa que eu vou ter mais lucro, se não, quer dizer que não. Então não importa qual seja o lance que ele queira, desde que ele fique. E eles vão dar um jeito de te fazer querer ficar, né? Então é importante a gente olhar isso, pensar nisso e pensar em que tipo de empresa nós trabalhamos. Que tipo de carreira nós queremos ter, que tipo de mundo nós estamos construindo, que tipo de experiência nós estamos dando para as pessoas, que tipo de líderes que nós queremos ser, que tipo de trabalhadores que nós queremos ser. E aí, né, eu tô cheio de referências aqui, e aí tem um filme muito maravilhoso que se chama Cruzada, com Orlando Bloom. E tem uma. Ele era um cavaleiro e uma hora ele tem uma conversa com o rei. Eu acho essa conversa muito, muito, muito marcante. O rei vira para ele e fala assim: somente você é responsável por aquilo que você faz. Quando você for responder para Deus por aquilo que você fez ou deixou de fazer, você não vai poder dizer: ah, eu fiz assim porque me mandaram. Sua alma é só sua. E a sua responsabilidade também, tá? Se não vai adiantar você dizer assim, ah, na ocasião não pareceu, ética não pareceu uma necessidade. Então, eu queria que a gente pensasse sobre isso, pensasse se estamos buscando o resultado acima de tudo, porque tudo pode ser muita coisa. Tudo pode ser a vida das pessoas, tudo pode ser a saúde das pessoas, tudo pode ser o futuro da humanidade em prol de um resultado no momento. Vamos pensar um pouquinho nessas questões? O que que isso tem a ver com liderança? Tem a ver com tudo. Porque o líder, os líderes, a líder, se preocupa com as pessoas. Mas se nós estamos preocupando mais com as coisas do que com as pessoas, tem alguma coisa muito de errado com essa liderança. Tá ok? Esse era o insight de hoje. Obrigado por você assistir, obrigado por você estar aqui. Espero que esse vídeo de alguma forma, esse capítulo, esse episódio de hoje, de alguma forma, te traga algumas reflexões profundas e que você possa fazer algo produtivo, construtivo com isso. Combinado? Um grande abraço e até o nosso próximo Liderança Inovadora Insights. Tchau, tchau.